Bezerat Hashem, Dav Mem, Tadad Yeruvim. E estamos, Dav Mem, na 12ª linha, nos dois pontinhos, Hanu Bnei Gnana. Vimos no Dav anterior acontecimento que um goi trouxe um animal na casa do Reis de Galuta no primeiro dia de Yom Tov. E os sábios tiveram uma machloque de se é possível consumir esse animal no segundo dia de Yom Tov. Vimos no Dav anterior o que foi que aconteceu, o que esse goi fez para trazer esse animal. E qual o motivo da discussão entre os Rahamim? A próxima sugiá é uma sequência da sugiá anterior. Sabemos que se um goi fez um trabalho para o Yehudi em Shabbat Yom Tov, um trabalho que o Yehudi não pode fazer em Shabbat Yom Tov, os sábios proibiram o Yehudi de ter proveito desse trabalho em Shabbat Yom Tov, para a pessoa não chegar a pedir para o goi fazer esse trabalho. E também depois que o Shabbat e Yom Tov acabarem, também é proibido ter proveito desse trabalho imediatamente, tem que esperar Birdesh Yassu, o suficiente para esse trabalho ser feito depois de Shabbat e Yom Tov, só depois de Yudi pode ter proveito desse trabalho. O motivo é para o Yudi não chegar a estimular o Goi a fazer esse trabalho mais vezes. Isso fala aqui Agmara Anu Bnei Gnana. Essas pessoas que construíam Hupot, a Hupá do casamento. De Gaza Leu Asa de Yom Tov Sheni. As Hupot, naquela época, eram feitas de Adassim, e um goi colheu Adassim para essas pessoas no segundo dia de Yom Tov, o Yom Tov que se cumpre fora da terra de Israel. Leurta Asharu Leravina Leuruche Belata. Ravina falou que imediatamente depois que Yom Tov Sheni, o segundo dia de Yom Tov, acabar, já pode cheirar esses Adassim, pode ter proveito desses Adassim. Os Ravinas sustentavam que, com relação ao segundo dia de Yom Tov, os sábios não dificultaram essa situação de ter proveito de um trabalho que o Goi fez no segundo dia de Yom Tov, para ter proveito imediatamente depois que Yom Tov Sheni, o segundo dia de Yom Tov, terminar. Amar lei Rava Bar Tachlifa de Ravina. Rava Bar Tachlifa perguntou para Ravina, Leisa Leomar, Mipne Sheinan Netura. Rava Bar Tachlifa advertiu Ravina. Ele falou que o senhor deve proibir ter proveito desse Adassim depois que o Tov Sheni acabar, porque essas pessoas não são Bnei Torá, eles não entendem muito de Torá, eles podem chegar a fazer trabalhos proibidos no segundo dia de Yom Tov, se eles perceberem que o segundo dia de Yom Tov é mais fácil, é mais leve do que o primeiro dia de Yom Tov. Fala aí, Maramat Kivarav Shmaya. A Shmaya perguntou, Tama Deinam Bnei Torá, Ha Bnei Torá Shari? Todo motivo que Rav Batahriva queria proibir é porque essas pessoas não entendem muito de Torá. Abne Torá. Por isso, é uma cidade que as pessoas se entendem de Torá. Shari é permitido ter proveito desses Adassim imediatamente depois de Yom Tov Sheni, no segundo dia de Yom Tov? Ve'abayna Berdesh Yassum. Falaram, Shmai, os sábios proibiram isso, ter proveito imediato depois que Yom Tov acaba e não diferenciar entre o primeiro dia de Yom Tov e o segundo dia de Yom Tov. Também no segundo dia de Yom Tov seria proibido ter proveito desse trabalho que Goi fez, mesmo que são pessoas que entendem de Torá, não faz diferença. Aslu Shailu Alerava. Os Rahamim visitaram Rava e perguntaram para Rava qual é a Alaha. Marleu falou, Rava, Dainan Berdesh Yassu. É necessário sim esperar o suficiente para fazer esse trabalho depois de Yom Tov Sheni, o segundo dia de Yom Tov terminar? E só aí vai ser permitido ter proveito desse trabalho que Goi fez? Rava discutiu com Ravina. Continua. Rabdosa Omer Alver Lefnetiv. Amigos da Mishnah, o primo de Rabdosa Benarkinas, que falou, a pessoa que é Hazan em Rosh Hashanah tem a obrigação de mencionar o Rosh Chodesh. Rosh Hashanah é o primeiro dia do ano e também é o primeiro dia do mês de Tishrei. Tem duas espiritualidades no mesmo dia de Rosh Hashanah. Também é Rosh Hashanah e também é Rosh Chodesh. Assim como em todos os Rosh Hashanah temos que mencionar o Rosh Chodesh, para Rabdosa também temos que mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah. Porém, uma vez que Rosh Hashanah é um Yom Tov só. E a gente costuma dois Yom Tovim na dúvida, fala Rabdosa, a pessoa tem que condicionar essa menção do Rosh Chodesh, tem que falar, se hoje é Rosh Chodesh, estamos pedindo para Hashem nos dar força nesse dia. Se for amanhã, então que Hashem nos dê força amanhã. No dia seguinte de Rosh Hashanah, tem que falar a mesma coisa, se hoje é Rosh Hashanah, estamos pedindo que Hashem nos dê forças. E se foi ontem Rosh Hashanah, então não temos pedindo, porque já pedimos no dia anterior. Isso foi Rabi Dosa. Os Rahamim discutiram com Rabi Dosa na Mishnah. Agora eu vou explicar qual é a machloket de Rabi Dosa e Rahamim. Amar Rabba, falou Rabba, que Avinan Bei Ravuna. Quando nós estávamos na Yeshiva de Ravuna e Bayalan, a gente levantou uma questão. Maule Askir Shedosh Chodesh Berosh Hashanah. Será que é necessário, conforme a Halakha, mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah ou não? Qual é a questão? Queima de Halukim e Musafim, uma vez que o dia de Rosh Hashanah tem dois ordens de sacrifícios de Musaf. O sacrifício de Musaf é um sacrifício que está em acréscimo, vem num dia especial como o Shabbat, um Yom Tov e também Rosh Hashanah. Para Rosh Hashanah tem duas séries de Musafim. Tem os Musafim de Yom HaZikaron, os Musafim do Rosh Hashanah e tem os Musafim de Rosh Chodesh. Então, falar que uma vez que o Rosh Hashanah tem duas séries, duas ordens de Musafim, a Amrina, temos que mencionar também o Rosh Chodesh na reza do Musaf. Assim como temos que sacrificar os sacrifícios referentes ao Rosh Chodesh. Esse é o primeiro lado da questão. O Dilma, talvez não. Zikaron Echad, o Lelekan, o Lekan. Talvez, uma vez estamos mencionando que o Rosh Hashanah é Yom HaZikaron, é o dia que Hashem ele se lembra que havia Chordu, que aconteceu no ano e vai julgar toda a criação. A gente chama o Rosh Hashanah de Yom HaZikaron, como a Torá chamou. Então, Zikaron Echad, o Lelekan, o Lekan. Então, essa categoria de Yom HaZikaron, de Rosh Hashanah, inclui também a menção de Rosh Chodesh, mas que Rosh Hashanah em essência é o primeiro dia do ano e também é o primeiro dia do mês de Tishrei, é a mesma coisa a menção de Rosh Chodesh que a menção de Rosh Hashanah. Amar lá, falou Rabba, que Ravuna respondeu a essa questão. Tanitu, a nossa Mishnah responde a essa questão. Rabi Dosa, o meu velho Fneateva. Rabi Dosa falou que a pessoa que vai ser Hazam em Rosh Hashanah tem que mencionar também o Rosh Chodesh. Os Hamim discutiram com Rabi Dosa. Mas lá, qual é a Machloket? Deve ser que a Machloket, temos que mencionar o Rosh Chodesh e o Rosh Hashanah ou não. Conforme o Chachamim, não tem que nos mencionar. Talvez a Halakha, como os Chachamim, isso vou Ravuna. Fala, não, não tem uma prova da nossa Mishnah. Leat, não, talvez da Machloket é. Temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh. Conforme a Doce, temos que condicionar, como já vimos. Conforme o Chachamim, temos que mencionar sem condicionar. Não precisa falar se hoje é o Rosh Chodesh. Estamos pedindo força para Hashem, se for amanhã, então que Hashem nos dê força amanhã, não temos que falar isso conforme Hachamim, mas talvez também conforme Hachamim temos que mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah. Faz sentido falar isso, que os Hachamim concordam com Rabi Dosa, que temos que mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah. Por quê? Me dictarem Bebraita, porque a Braita ensinou, Vechele Rabi Dosa, Ose, Berashei Chodashim, Shel Kol Hashanah Kula. A Braita também era doça, falava esta halakha que temos que condicionar a menção do Rosh Chodesh em todos os Rosh Chodashim do ano. Ou seja, em Rosh Chodashim que não sabemos se o mês foi fixado no dia 30 do mês anterior ou no dia 31, falava a doça, temos que condicionar se hoje é Rosh Chodesh, estamos pedindo para Hashem força, se for amanhã, que Hashem nos dê força amanhã, etc. E os Chachamim discutiram com a doça também na Braita. E a Marta Bishlama, tá bom se você for explicar, Leat, não, da Machloket Rav Dosa e Chachamim, mas temos que condicionar esse mencionamento do Rosh Chodesh, Mishumachi Lodulo. Por isso, também com relação aos Rosh Chodashim, os Chachamim não concordaram com o Rav Dosa, falando também com relação aos outros Rosh Chodashim, não temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh. Ela ia a Marta Leaskir, por isso você falar que a Machloket da nossa Mishnah, com relação ao Rosh Hashanah, se temos que mencionar o Rosh Chodesh e Rosh Hashanah ou não, a Mailo ou Dulo, porque os Chachamim não concordaram com o Rav Dosa com relação aos Rosh Chodashim? Com relação aos Rosh Chodashim, todos concordam que temos que mencionar o Rosh Chodesh. Toda a questão seria se temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh ou não. Então vemos aqui dessa breda que toda a Machloket de Chachamim e Rav Dosa temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh ou não. Mas todos concordam que temos que sim mencionar. Vela Mailat Not, você quer falar que a Machloket Chachamim era doce, temos que condicionar ou não essa menção do Rosh Chodesh? Lama Leleflug e Betarte. Porque Chachamim e Rav Dosa tem que discutir duas vezes a mesma discussão. Se temos que condicionar a menção do Rosh Chodesh, é o mesmo conceito com relação ao Rosh Hashanah, que é com relação aos outros Rosh Chodashim, que não sabemos que dia é o verdadeiro Rosh Chodesh. Então, como é que ia concluir que com relação ao Rosh Hashanah, temos uma Machloket, se temos que mencionar ou não essa menção do Rosh Chodesh. Com relação aos outros Rosh Chodashim, a Machloket deve ser se temos que mencionar Al-Tanai, condicionando essa menção ou não. Falei, não. Sriha, se é necessário falar essa Machloket, essa discussão duas vezes, se temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh ou não. De Yashmo, ainda Rosh Hashanah, que se vamos escutar essa Machloket com relação ao Rosh Hashanah, Hava Amina, poderíamos pensar, Be'aki Amri Rabbanan de Lo. Só com relação ao Rosh Hashanah, os Chachamim falaram que não temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh. Por quê? Porque as pessoas vão fazer pouco caso do segundo dia de Rosh Hashanah, se elas vão perceber que o segundo dia de Rosh Hashanah é só uma dúvida se é Yom Tov ou não. Sendo assim, as pessoas podem chegar a fazer trabalhos proibidos no segundo dia de Rosh Hashanah, ou além, não? Por isso, fala os Hamim que não faz uma condição, menciona o Rosh Chodesh sem falar uma condição, se hoje é Rosh Chodesh ou não, para as pessoas não chegarem a desprezar e fazerem trabalhos proibidos no segundo dia de Rosh Hashanah. Avá Birashé Chodashim, porém, em outros Chodashim, Shekola Hashanah, de todo ano, Kulá, Emamodule, ele Rabdosa, talvez eles concordam com Rabdosa, que temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh, uma vez que em outros Chodashim, não existe nenhuma proibição referente a trabalhos proibidos em Rosh Chodesh. Não temos aqui o receio que as pessoas vão fazer pouco caso no segundo dia de Rosh Chodesh. Então poderíamos pensar que os Hamim concordam com o Rav Dosa, que temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh em outros Rosh Chodeshim do ano. E se só fôssemos escutar essa marca de Rav Dosa e Hamim com relação aos Rosh Chodeshim de todo o ano? Só naquela situação dos outros Rosh Chodeshim, Rav Dosa falou que temos que mencionar o Rosh Chodesh Atnai condicionando, porque não temos o receio que as pessoas vão chegar a fazer um trabalho proibido em Rosh Chodesh. Não existe nenhum trabalho proibido em Rosh Chodesh. Aval Be'ach, por informação a Rosh Hashanah, em Omodule, ou Lerabanan, por informação a Rosh Hashanah, talvez Rav Dosa concorda com o Chachamim. Uma vez temos o receio que as pessoas vão fazer pouco caso no segundo dia de Rosh Hashanah, então não podemos mencionar Al-Tnai Rosh Chodesh. Não podemos condicionar essa menção do Rosh Chodesh para as pessoas não chegarem a desprezar o segundo dia de Rosh Hashanah. Tzricha, por isso, a Mishneh agora temos que ensinar, também com relação ao Rosh Hashanah, também com relação aos outros Rosh Chodashim do ano, que Rav Dosa fala que temos que condicionar essa menção do Rosh Chodesh. Conforme Chachamim, não temos que condicionar. Nos dois casos, eles estão tendo uma machloket. Isso fala que, mas, por isso, foi necessário falar nos dois casos, para a gente não pensar diferente. Pergunta agora, Meitive, perguntaram os sábios da Yeshiva, conta isso que a gente falou, que fomos Chachamim, temos que mencionar Rosh Chodesh em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Shechah Liot Beshabbat. Se cair Rosh Hashanah em Shabbat. Bet Shammai, o menino falou Bet Shammai com relação à reza de Musaf. Com relação à reza de Shachrit, Minchai Arvit, a reza vai ser igual a qualquer outra festa. Vão ter sete brachot. As três brachot do princípio, as três brachot do final e a brachá do meio. Porém, com relação ao Musaf, é diferente. Bet Shammai Omrim mitpalel eser. Conforme Bet Shammai tem que rezar 10 brachot na Amidah. As três do princípio, as três do final, já são seis. A quarta brachá, uma vez que Rosh Hashanah caiu em Shabbat, vai ser com relação a Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, a brachá com relação à espiritualidade de Shabbat. A quinta brachá vai ser com relação à espiritualidade de Rosh Hashanah. E vamos incluir também as Malchuyot, os 10 psukim, que Hashem é o rei do mundo e se revela esse reinado de Hashem em Rosh Hashanah. A sexta brachá, vamos mencionar os Zichronot, os 10 psukim que Hashem lembra o povo de Israel, e uma boa memória, e lembra também os méritos dos patriarcas. Essa vez a sexta brachá, a sétima brachá, vai ser a brachá com relação ao shofar, dos 10 psukim referidos ao shofar. São 7 brachot, e mais as 3 do final, fala, chamai, são 10 brachot no Musaf. O Betilel, o menino, conforme Betilel, mitpalel teisha. Conforme Betilel, vamos incluir a brachá do Shabbat com a brachá do Rosh Hashanah. Então, a brachá do Rosh Hashanah vai ter também a Kedushat Shabbat. Então, o texto seria Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat Israel, que Hashem diferenciou o Shabbat dos outros dias, o povo de Israel dos outros povos, Yom HaZikaron e o Rosh Hashanah dos outros festas. Isso fala Betilel, vamos fazer um conceito de Kolel. O conceito de Kolel é incluir a brachá do Shabbat na brachá do Rosh Hashanah. Pergunta Ve'im Ita. Se todos os Hamim concordam, temos que mencionar o Rosh Chodesh e Rosh Hashanah também. Bet Shammai, 11 Mibayale. Então, Bet Shammai devia falar que temos que fazer 11 brachot, não 10 brachot. Uma vez que ele diferenciou a brachá do Shabbat da brachá do Rosh Hashanah, ele deveria também diferenciar a brachá do Rosh Chodesh da brachá do Shabbat e a brachá do Rosh Hashanah. Então, deveria ser uma brachá a mais, a brachá do Rosh Chodesh. Uma vez que Bet Shammai não falou isso, falou que só tem que fazer 10 brachot e não mencionou o Rosh Chodesh, sendo assim, a gente vê que os sábios discutem com o Rav Dosa e falam que não tem que mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah, porque Zikaron Echado, Lelikano Lekano, a pessoa menciona o Rosh Hashanah, e Yom HaZikaron já inclui que vai estar mencionando também o Rosh Chodesh. Uma prova contra aquele raciocínio que a Marata falou anteriormente. Viramos a página. Amara Bezerra, falou a Bezerra, Shaneros Rodesh? Não tem uma prova. Beit Shammai falou que temos que diferenciar a Brachá do Shabbat da Brachá de Rosh Hashanah, mas não a Brachá de Rosh Chodesh. Por quê? Mitoch shekolel shachrit ve'arvit, kolel nami ve'musafim, uma vez com relação a shachrit minchai arvit. A pessoa não menciona a Brachá do Rosh Chodesh, uma Brachá especial. A pessoa kolel, ela inclui Rosh Chodesh dentro da Brachá de Rosh Hashanah. Assim como em todo o ano a gente fala o Yalev Ve'avo, a gente não fala uma Brachá específica para o Rosh Chodesh. A gente coloca também o Yalev Yavô dentro do Retzé, a Brachá de Amachazit Shechinato Letzion, também com relação às rezas de Rosh Hashanah em Shachrit Bin Chayarvit, vamos incluir o Rosh Chodesh na Brachá de Rosh Hashanah, e na reza de Musaf vamos incluir também a menção do Rosh Chodesh na Brachá de Rosh Hashanah. Mesmo que eu vi Beit Shammai, não ouvimos falar 11 Brachot, não tem uma prova. Então, conforme a Bezerra, Beit Shammai concorda com esse conceito de Kolel, vamos incluir o Rosh Chodesh dentro da Brachá de Rosh Hashanah. Sobre isso, eu pergunto a Agmará, o Mi It Leu Le Beit Shammai Kolel? Beit Shammai sustenta que existe esse conceito de Kolel e inclui uma Brachá em outra Brachá. Ve a Tânia, a Brachá foi diferente, Rosh Chodesh Echal Yod Beshabbat. O que aconteceu? Rosh Chodesh caiu em Shabbat. Beit Shammai Omrim, falam Beit Shammai, Mi It Palel Shmone, a pessoa tem que rezar no Musaf, 8 Brachot, 3 do princípio, 3 do final e 2 Brachot intermediárias, a Brachá do Shabbat e a Brachá do Rosh Chodesh independente. E a gente veja que Beit Shammai não fala um conceito de Kolel, vamos incluir a Brachá do Rosh Chodesh dentro da Brachá do Shabbat e falar Mekadesh Shabbat Yisrael Berashei Chodashim, que Hashem diferenciou o Shabbat, o povo de Israel e os Roshei Chodashim. Não se fala isso, tem que falar Mekadesh Yisrael Berashei Chodashim numa Brachá e tem que fazer a Brachá de Mekadesh Shabbat em outra Brachá. Assim também com relação ao Musaf de Rosh Hashanah. Se tivermos que mencionar o Rosh Chodesh em Rosh Hashanah, Beit Shammai ia decretar, falar uma Brachá específica para o Rosh Chodesh, assim como ele decretou também falar uma Brachá específica do Rosh Chodesh em todo o Shabbat. O Beit Hillel, conforme o Beit Hillel, mitpalel Sheva. Conforme o Beit Hillel, tem que falar 7 Brachot no Musaf de Rosh Chodesh que caiu em Shabbat, a Brachá do Shabbat, e inclui também a menção do Rosh Chodesh em Shabbat, ou seja, falar a Brachá de Mekadesh em Shabbat, Yisrael Verashei Chodashim. Falando na caixa, realmente é uma pergunta contra aquele raciocínio que vimos anteriormente, que conforme os Chaim temos que mencionar também o Rosh Chodesh e o Rosh Hashanah. Tiver aqui diferente, que não é necessário, porque Zikaron Echad Olel Ekan Olel Ekan mencionando o Rosh Hashanah, automaticamente estamos mencionando também o Rosh Chodesh, como vimos anteriormente. Continua, Vekoler Atzmo Tanayi. Esse conceito de Koler, incluir uma Brachá em outra Brachá, depende de uma Machloket Tanayi. Qual é a machloque? Detalhe como falou a Braita. Shabbat Shechal Yod Berosh Chodesh ou Becholosh Moed. Se caiu Shabbat e Rosh Chodesh ou em Chol HaMoed, Arvit Shachrit Mincha mitpalel Kedarko. Arvit Shachrit Mincha, ele reza como todos os Shabbatot, Sheva, reza 7 Brachot, Veomem Be'en HaMeorah Be'avodah. Ele tem que falar o Yalev Ve'avo referente ao Rosh Chodesh ou referente ao Chol HaMoed, Be'avodah, ou seja, na Brachá do Retzé, na Brachá de Amachazir Shechinato Letzion. Rabbi Eliezer, ele fala Rabbi Eliezer, discutindo com o Tanakama. Beodá tem que falar Yalev Ve'avon no Modim, no lugar onde fala Ala Nissim, conforme Rabbi Eliezer tem que falar lá Yalev Ve'avon para Rosh Chodesh ou para Chol HaMoed. Esse é o pedido de Tanakama e Rabbi Eliezer. Ve'im lo amar, se a pessoa não mencionou Yalev Ve'avon, machzirin oto. Então obrigam ele a voltar a rezar outra vez e mencionar Yalev Ve'avon referente a Rosh Chodesh e referente ao Chol HaMoed. Essa é a pergunta na câmera, beleza. O meu Musafim, o que a pessoa faz com relação ao Musaf de Shabbat, que caiu em Rosh Chodesh ou em Chol HaMoed? Matril Beshel Shabbat, a Brachá intermediária, ele começa falando a Brachá referente ao Shabbat. O Messaê Beshel Shabbat. E termina falando com relação ao Shabbat, Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat. E onde ele vai mencionar o Chol HaMoed ou o Rosh Chodesh, o Merkel do Shat Hayom, Baem, você menciona a espiritualidade do dia referente ao Rosh Chodesh, referente ao Chol HaMoed. No meio dessa bracha referente ao Shabbat, Rabban Shimon ben Gamliel e Rabbi Shmuel ben Yoshe ben Yochanan ben Broka omrim, falaram os sábios como akom shezakuk lesheva matril bezer Shabbat u mesayim bezer Shabbat veomer kedushat hayom baemtza. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel e Rabbi Shmuel ben Yoshe ben Yochanan ben Broka, não só com relação ao Musaf, que vimos anteriormente que a pessoa tem que rezar 7 brachot e a bracha intermediária vai incluir também a menção do Rosh Chodesh e do Chol HaMoed, falam os sábios, mesmo com relação a Shachrit Minchai Arvit, que ele vai rezar 7 Brachot, e não vai falar Yalev Ve'avon. Ele vai incluir os Chodesh e o Chol HaMoed na Brachá intermediária, a Brachá do Shabbat. Então a gente vê aqui que esse conceito de Kolel depende da Machloket Tanaim. Conforme a beleza e Tanakama, a pessoa fala, ele vê a avó, ele não inclui a menção dos Chodesh e do Chol HaMoed dentro da Brachá de Shabbat. Porque conforme Raman Shimon Mingamler, Abishmael Benoit, Shilam Echamem Broca, também com relação a Shachrit, Avit e Minha, a pessoa tem que incluir a menção do Rosh Chodesh e do Chol HaMoed dentro da Brachá do Shabbat. Eles sustentam o conceito de Kole. A opinião de Tanakam e Rabi Eliezer é só que você inclui o Rosh Chodesh e o Chol HaMoed no Musaf. A gente inclui essa menção dentro da Brachá do Shabbat. Ele fala, mas qual é a Halakha final? Mas qual é a Halakha final com relação a essa questão? Se temos que mencionar o Rosh Chodesh e o Rosh Hashanah ou não? Mencionando o Yom HaZikaron, o Rosh Hashanah, estamos mencionando automaticamente o Rosh Chodesh. Não é necessário mencionar o Rosh Chodesh também. Vechen amar Abba, ele falou Abba, Zikaron echad ole lekan ole kan. Como Rav Chizda, não é necessário falar a menção do Rosh Chodesh e Rosh Hashanah. Continua Gemara, amar Abba, que a vina be Ravuna. Falou Abba, quando nós estávamos na Shiva de Ravuna, e vai lá, nós levantamos uma questão. Mal o Mazman, Berosh Hashanah ou Beyom HaKippurim? Qual a lei com relação a mencionar a Brachá de Zman? A Brachá de Zman é a Brachá da época. É a Brachá de Shehechiyanu. Falamos a Brachá, Baruch HaTashem, Elokeinu Melech HaLam, Shehechiyanu, Vekiimanu, Vehigyanu, Lazman HaZeh. Baruch Hashem, que nos deu vida e saúde até chegar esse momento esperado. A questão é, será que temos mencionado essa Brachá também em Rosh Hashanah e também em Yom Kippur? Quais são os lados da questão? Queima de Mizman de Zman Atim, uma vez que Yoshanei Yom Kippur vem de época em época, uma vez ao ano, Amrina, então é uma época esperada e temos que mencionar a Brachá de Shehechiyanu, ou Dilma, ou talvez não, queima de Lo Ikru Regalim, uma vez que Yoshanei Yom Kippur não são regalim, temos três regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, são festas muito alegres que visitamos o Bet HaMikdash. Yoshanei Yom Kippur não são chamados regalim, não são festas tão alegres assim que visitamos o Bet HaMikdash. Lo Amrina, talvez não temos que mencionar o Shehechiyanu, porque não é uma época tão esperada assim, é uma época especial, mas não tanto quanto o Pesach Shavuot Sukkot. Fana lo Ava Beadei Ravuna, não sabia responder. Continua agora, Kiatai Beiraviudá. Falou Rabba, quando nós visitamos a Yeshiva de Raviudá e perguntamos por essa questão, será que temos que falar Shehechiyanu e Rosh Hashanah Yom Kippur ou não? Amar, falou Raviudá, Ana, Akara Halita Nama Minasman. Falou Raviudá, eu falo Zman, Abrahá de Shehechiyanu, até de uma abóbora que vem de época em época. Então, considero falar Brachá de Shehechiyanu em Rosh Hashanah Yom Kippur. Não é necessário falar Brachá de Shehechiyanu só com relação ao Shalosh Regalim, Pesach Shavuot e Sukkot. Amale, falava para a viúva, Lechut, Lokalibayali. Eu não perguntei se podemos falar Brachá de Shehechiyanu. Com certeza podemos falar Brachá de Shehechiyanu em Rosh Hashanah Yom Kippur. Que Kamibayali, a minha questão é, Rová. Será que temos a obrigação de falar Shehechiyanu, assim como temos a obrigação em outras festas? Mai. Do qual Alahá perguntou o sábio para Raviudá, Amar e falou Raviudá, Rav Shmuel da Metavai e Rav Shmuel falaram o mesmo ensinamento, e o mesmo, e Rabbe Shalosh de Galim. Falou o sábio em nome de Rav Shmuel, só é obrigado a falar a Brachá de Shehechiyanu em Pesach Shavuot e Sukkot nos três de Galim. Pergunta para Meitiv, será que isso é verdade? Uma pergunta contra Rav Shmuel. Tem chelek leshiva vegam leshmona. Falou o pasuk. Deu a parte para Hashem do 7 e do 8. O que significa isso? Rabbi Eliezer omer shiva elu shiva yeme bereshit. Fala Rabbi Eliezer, quer dizer, dá uma parte para Hashem do 7. Fala Rabbi Eliezer, deu uma parte para Hashem dos 7 dias da semana, ou seja, deu o Shabbat para Hashem, se prive de trabalhos e dê esse dia para Hashem. Shmone, que significa dar uma parte para Hashem dos 8. Elu Shmonat Memilah, significa dar uma parte para Hashem dos 8 dias que demora para a criança fazer o Brit Milah dele. O 8º dia, uma parte que a pessoa dá para Hashem. Esse é o período de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, ele fala Rabbi Yoshua, Shiva, Elu Shiva Yeme Pesach, que significa dar uma parte para Hashem dos 7. Significa dar parte para Hashem dos 7 dias de Pesach. Shmone, Elu Shmona Yeme Achag. Os 8 são os 8 dias de Sukkot, incluindo o Shmini Atzeret. Que a pessoa vai dar uma parte para Hashem. O que Sheu Omer Vegam, que a Torá falou, Vegam Le Shmona, também dá uma parte para Hashem dos 8. Por que falou também? Porque falar Veshmona, tem que dar uma parte para Hashem dos 7 e dos 8. Por que falou também? se também vem aumentar outras festas. Vegam, Rabot, Atzeret, Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Essa palavra também veio acrescentar aqui também Shavuot, Rosh Hashanah e Yom Kippur. My love, o que significa dar para Hashem parte nesses dias de festa? Resman, deve ser que tem que louvar Hashem. A brachá do Shehriano, a brachá da época. Tem que ver que tem que fazer a brachá de Shehriano e Rosh Hashanah e Yom Kippur também. Não como o Rav e Shmuel falaram, que não tem que falar. Respondeu, Alô, não tem uma prova desse passu? Lebrachá, talvez? Essa parte que a pessoa vai dar para Hashem é a brachá de Kedushat Hayom. A brachá de Baruch Atah Hashem Mekadesh Israel Gazmanim. É um louvor para Hashem que a pessoa dá nas festas, não é relativo à brachá de Shehriano. Talvez não tenha que falar Shehriano e Rosh Hashanah Yom Kippur. Achenem Mistabra. Faz sentido falar assim, que esse passuk se trata com relação à brachá de Kedushat Hayom, não com a brachá de Shehriano. Tem que ser a que Zman. Se se trata com relação à brachá de Shehriano, Zman Kol Shiva Mi'ika. Porque o passuk falou, deu uma parte para Hashem dos 7 dias de Pesach. A pessoa não tem que falar Shehriano todos os dias de Pesach, tem que falar Shehriano uma vez só em Pesach. Então a pessoa não está dando parte dos 7 dias de Pesach para Hashem. A pessoa está fazendo a brachá de Shehriano uma vez só. Então volta aqui o raciocínio que a mãe falou anteriormente, que se trata com relação ao louvor de Baruch Atah Hashem Mekadesh Yisrael Ve'azmanim, a brachá reverente às festas, não a brachá de Shehriano. Fala na Halukasha. Não tem uma prova se baseando nessa pergunta. Por quê? Não tem que fazer Shehriano todos os dias das festas. Responde a Gemara, de ilo mevarech, aina mevarech lemachá, o leom uchra. O que acontece se a pessoa não fez a brachá de Shehriano no primeiro dia de Pesach? Ele tem todos os dias de Pesach para fazer a brachá de Shehriano. Então, considerando que existe a brachá de Shehriano nos 7 dias de Pesach, a pessoa faz a brachá uma vez só e já cumpre a sua obrigação referente aos 7 dias, mas a obrigação essencial é com relação aos 7 dias de Pesach e com relação às outras festas também. Então pode ser que o pasuk sim se trate com relação a Shehriano. Fala em nome como a com. De qualquer forma, parece mesmo que esse pasuk não se trata com relação a brachá de Shehriano. Por quê? Ba'inan kos. O mãe entendeu que é necessário para fazer a brachá de Shehriano um copo de vinho. Assim como é necessário para fazer o kiddush um copo de vinho, é um respeito que a pessoa dá para o kiddush, então a pessoa tem que dar esse respeito para a brachá de Shehriano com um copo de vinho. Fala, não, a pessoa não tem vinho para todos os dias de Pesach, não é comum fazer a brachá de Shehriano em outros dias de Pesach se é necessário um vinho. A pessoa tem vinho para o primeiro dia de Pesach para os 4 copos, depois talvez ele tenha vinho, talvez não tenha vinho. Então por que eu posso que ia falar que a pessoa está fazendo um louvor para Hashem nos 7 dias de Pesach? Sim, normalmente a pessoa não vai fazer a brachá de Shehriano depois do primeiro dia de Pesach. Fala, lembra o mensagem de Rav Nachman? Talvez a gente poderia sim falar que se trata com relação ao Shehriano. É uma prova para o que Rav Nachman falou. Que o quê? Demar Rav Nachman falou Rav Nachman. Zman, a brachá de Shehriano, omru afilu bashuk. A pessoa pode fazer a brachá de Shehriano mesmo na feira, sem o copo de vinho. Talvez assim, se explica a situação que a pessoa pode fazer o Shehriano em todos os dias de Pesach, todos os dias de Sukkot, etc., mesmo sem o copo de vinho. Fala na Alokash, não tem uma prova para o que Rav Nachman falou. Pode ser que sim, o passo que se trata de fazer o Shehriano todos os dias de Pesach, e é necessário também um copo de vinho. Como se trata o passo? De Ikalekos. O passo se trata de uma situação ocasional que sim, a pessoa consiga um copo de vinho nos outros dias de Pesach, e a pessoa vai fazer o Shehriano. Então pode ser que o passo se entenda com relação ao Shehriano. Pode ser que realmente o pasuk se trate com relação ao Shehriano e é necessário também um copo de vinho. Dá para entender que o pasuk falou com relação a Pesach, Shavuot, Sukkot e também com relação ao Rosh Hashanah, a pessoa pode fazer o Shehriano com um copo de vinho em todas essas festas. Yom HaKippurim, Echeavit, porém se a halakha é como falamos anteriormente que é necessário um copo de vinho para fazer a brachá de Shehriano. Como a pessoa vai fazer a brachá de Shehriano no Yom Kippur, a pessoa não pode beber vinho no Yom Kippur. Vamos nas possibilidades. E me varecha lei. Se a pessoa faz a brachá de Shehriano na véspera do Kippur, bechatelei, e a pessoa vai beber o vinho na véspera do Yom Kippur. Não pode ser. Quem manda amar Zman, uma vez que a pessoa fez a brachá de Shehriano, cablei a lei. Vesamlei, a pessoa já recebeu sobre si a espiritualidade do Yom Kippur, e automaticamente também recebeu o jejum do Yom Kippur. Não pode beber o vinho depois que ele recebeu o jejum do Yom Kippur, mesmo que ele recebeu o Yom Kippur na véspera do Yom Kippur. Agora vai trazer uma prova que é possível receber o jejum de Yom Kippur em qualquer festa antes do pôr do sol do dia da festa. A pessoa pode receber isso da véspera. A prova é: Dehama leira biyom baraba leiraf. Porque Rabi Abaraba perguntou para Rav. Esse acontecimento está citado na Masechet Brachot, do Tratado de Brachot, da Chav Zayin Amud Bet. Mas fala lá que Rav rezou a reza de Arvit, de Shabbat, na véspera de Shabbat. E perguntou Rabi Abaraba para Rav. Mi Badat, o senhor parou de fazer trabalhos depois de rezar Arvit ou não? Da Marlei, falou Rav, In Badina, sim, eu parei de fazer os trabalhos depois de rezar o Arvit. Rav falou que já recebeu sobre si a espiritualidade do Shabbat. Na véspera do Shabbat, se proíbe já fazer os trabalhos proibidos em Shabbat. A mesma coisa aqui, a pessoa que tem o Brachá de Sheheam, referente a Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur. Automaticamente já recebeu sobre si o jejum do Yom Kippur, recebeu toda a espiritualidade do Yom Kippur, da véspera. Então, você não pode fazer o Brachá de Sheheam depois de beber o vinho? Ele já recebeu o Yom Kippur do momento que ele fez o Brachá de Sheheam? Então, como pode ser? Livrou o Halei Velin, que você precisava fazer o Brachá de Sheheam, e fazer o Brachá de Boré Priagefen, e vai deixar o copo de vinho sem beber? Não pode ser, meu Boré Tzirich Sheitom. A pessoa que faz a Brachá de Boré Priagefen tem que experimentar esse vinho? Se não experimentar esse vinho, vai ser uma Brachá levata lá, uma Brachá em vão? Litvelei Nuka, se a pessoa vai dar esse vinho para uma criança beber, no lugar da pessoa, que é considerado como se a pessoa tivesse bebido esse vinho ele próprio, e funciona para fazer a Brachá de Sheheanu? Fala, não pode ser. Leitibir que Ravah Rabar Yaakov. Alaká não é como Ravah Rabar Yaakov falou. Ravah Rabar Yaakov falou em Maseret Shabbat que a pessoa que precisa de algum trabalho no Shabbat pode pedir uma criança fazer esse trabalho por ele. Alaká não é como Ravah Rabar Yaakov. Então aqui também a pessoa não pode dar esse vinho para uma criança beber, uma vez que ele já recebeu sobre si o Kippur. Por quê? Dirmat Lemisra. Talvez essa pessoa vai se lembrar do que ele fez quando ele era criança e vai achar que é permitido fazer isso também quando ele vai virar adulto, ele vai beber o vinho depois de fazer a Brachá de Sheheanu, ele próprio. Então fala, mas não tem nenhuma solução como fazer a Brachá de Sheheanu com o vinho com relação a Yom Kippur. Fala, mas é uma vela, então qual é a halakha final? Será que tem que falar a Brachá de Sheheanu para o Shema Yom Kippur ou não? Shadur Rabbanan e Rav Yemar Saba Kamed Rav Chizda. Os Hamim mandaram Rav Yemar Saba visitar Rav Chizda. Bemal e Yom Adirish Shata. Na véspera de Rosh Hashanah. Amrulei falaram os Hamim para Rav Yemar Saba. Zil Hazi Echi Avid Uvda Taim Alan. Vai ver como Rav Chizda se costuma no dia de Rosh Hashanah e volta e conta para nós que Hazi, quando Rav Chizda viu Rav Yemar Saba, Amarlei falou Rav Chizda. Druya Leretiva Rav Sale Bedurte. Rav Chizda falou um provérbio, que a pessoa que levanta uma madeira úmida que não dá para acender um fogo com essa madeira, precisa do lugar que essa madeira estava. Com certeza a pessoa não levantou essa madeira sem nenhuma utilidade. Queria falar Rav Chizda, com certeza os Hamim mandaram Rav Yemar Saba para alguma utilidade. Aitu Leikasa de Hamra, então em Rosh Hashanah trouxeram para Rav Chizda um copo de vinho, Kadish de Amazman. Ele fez o Kiddush e fez a Brachá de Sheheanu. Veilcheta e Alaha é Omer Zman de Rosh Hashanah e Yom Kippurim, a pessoa tem que falar a Brachá de Sheheanu. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, não é fazer a Brachá com vinho em Yom Kippur. Veilcheta e Alaha é Zman Omru ao filho Bashuk. E Alaha é também que fazemos a Brachá de Sheheanu sem um copo de vinho em todas as situações, mesmo que a pessoa está na feira, não como Rav Nachman falou anteriormente. A pessoa tem que falar a Brachá de Sheheanu e em todas as festas, também em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E não é necessário fazer a Brachá de Sheheanu sobre o vinho. Isso eu falo aqui agora. Beleza, deixar amanhã novas sukkiot com os novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.